Minha galerinha, agora chegou a hora de nós falarmos de Roma Antiga, civilização latina. Roma, civilização da Antiguidade Clássica, assim como a Grécia, se caracterizou pelo desenvolvimento de um sistema escravista predominante de trabalho. É bem verdade que, nos seus primórdios, Roma se transformou em uma pequena cidade-estado a partir do século VIII a.C. As origens lendárias de Roma foram contadas pelo poeta Virgílio na sua obra Eneida, de caráter mitológico, que associava os antepassados romanos aos antigos troianos. Durante o período da monarquia, entre o século VIII e o século VI a.C., os romanos acabaram influenciados por povos etruscos, um povo logo do norte da região do Lácio. E aí, durante o período da monarquia, nós tínhamos a figura de um rei, que ele era tanto de origem dos próprios latinos quanto de origem etrusca. E a classe dominante romana, os grupos mais ancestrais, os patrícios, eles já comandavam aquela que se transformou na principal instituição política da história romana, o Senado. O Senado, ele sempre foi de predomínio dessa aristocracia, que muitas vezes a prova, inclusive, chama de aristocracia senatorial. Os patrícios se diziam descendentes, inclusive, das divindades criadoras de Roma, e eles eram descendentes das famílias tradicionais que comandaram Roma durante grande parte do período. Tanto é que, ao longo dessa trajetória histórica, os romanos desenvolveram não apenas o uso do sobrenome familiar como uma referência de pertencimento, mas também o chamado álbum familiar, que a gente hoje em dia chama de árvore genealógica. Durante esse período da monarquia, já começaram a se estruturar as classes sociais romanas, e Roma basicamente dependia da agricultura. Os patrícios eram a classe que tinham as principais terras e eram também donos dos poucos escravos que neste momento existiam, explorando também a mão de obra de grupos de gente de origem popular, do latim plebes, e que eram pessoas que tinham uma quantidade bastante significativa de filhos, tanto é que eram conhecidos como proletários, e seus filhos, e muitos deles, trabalhavam nas terras dos patrícios. Também havia um grupo denominado clientes. Esse é um ponto interessante. Os clientes eram estrangeiros, eram ex-escravos libertos, alguns deles até plebeus pobres, não era o mais usual, mas que acabavam criando vínculos de dependência com as famílias patrícias. Também a plebe, os plebeus, eles eram sim originários de Roma, tanto é que, quando a gente inventar a cidadania daqui a pouquinho, eles vão fazer parte da cidadania. Os plebeus, alguns deles se dedicavam ao comércio e artesanato, daqui a pouco falo mais sobre eles também. Nós tínhamos alguns pequenos proprietários e esses proletários, que eram pessoas muito pobres e que tinham uma prole numerosa. No século VI, depois exatamente de governos autoritários, alguns desses reis de origem etrusca tentaram se impor de maneira autoritária, os romanos patrícios e também grupos plebeus acabaram estabelecendo uma transição para o período republicano. Foram nomeados, inclusive, 10 representantes que foram até a Grécia dar uma estudada nas instituições que estavam idealizadas ainda por Solon, e se estabeleceu em Roma exatamente a apropriação dessa ideia de coisa pública que os gregos haviam criado. E os romanos usaram exatamente esse nome, coisa res, públicos, a pública, república. E entre o século VI e o século I a.C., os romanos vivenciaram exatamente um período republicano. Durante o período da República, percebam, destaco a ideia de ser antes de Cristo. Cuida que o cristianismo só vai influenciar a vida dos romanos durante o período imperial, certo? Isso a gente vai ver adiante. Durante o período republicano, Roma estabeleceu uma organização do poder político de acordo com as suas instituições. Então, o poder republicano, ele era institucional. No topo existia o Senado, que pelo menos até os séculos 3, 2 a.C., ele permaneceu como monopólio dos patrícios. Monopólio, vejam bem a palavra que eu utilizei. Ele depois permaneceu dentro de uma hegemonia dessa aristocracia senatorial patrícia romana Depois ele acaba deixando de ser monopólio, mas permanece hegemônico nas mãos dos patrícios, tá? Então, o Senado ele era um órgão essencial, ele era um órgão fundamental que podia, inclusive, vetar decisões das assembleias e das magistraturas. Os magistrados, sabemos, ó, existem instituições e existem aqueles que cumprem as funções. Esses são os magistrados. Então, havia magistraturas consideradas superiores, consulado, pretura, censura, consulado é a mais importante delas, que eram aquelas que realmente tinham um poder decisório. Um poder, inclusive, de governar e administrar a cidade, promover a justiça, cuidar do censo, da moralidade, do controle populacional. Essas magistraturas, elas sempre estiveram sob o domínio das elites romanas. Já vou te explicar por que eu estou usando esse plural, das elites romanas. Mas o fato é que essas magistraturas mais altas, elas sempre estiveram nas mãos ou da aristocracia senatorial patrícia, ou de novos grupos que, um pouco mais adiante, a gente vai analisar que também se transformaram em protagonistas da vida social e econômica de Roma, como um grupo de plebeus enriquecidos graças às conquistas, denominados equestres ou cavaleiros. Abaixo dessas magistraturas superiores, nós tínhamos as chamadas magistraturas inferiores. E aí nós encontrávamos os edis, encontrávamos os questores. E aí, cuidem, a maior conquista política da plebe durante o período republicano, já na época das lutas sociais, que falarei ainda neste áudio, foi a criação do tribunato da plebe. Os tribunos da plebe, eles eram os representantes das tribos plebeias, que podiam, inclusive, fazer uso da tribuna do Senado para expressar a opinião e os desejos dos plebeus e podiam vetar algumas decisões do Senado. Eles eram considerados, inclusive, sacrossantos e invioláveis, e eles tinham um poder político significativo, embora não se compare ao poder de um senador. Também existia uma magistratura de exceção para momentos de grave crise, como uma guerra civil, uma invasão estrangeira, alguma calamidade natural, que era a ditadura. E a ditadura ela era temporária e ela ficava sob o comando do Senado. Tá? Bom, durante o período republicano, Roma também tem duas grandes fases de conquista. Eu quero que vocês cuidem, olha só. Não é durante a monarquia que Roma se lança para a dominação, mas já durante o período republicano, sim. E entre o século V e o século III a.C., Roma procedeu à conquista gradativa da Península Itálica, o que hoje nós chamamos de Itália. Então, essa península ela foi conquistada a partir de guerras promovidas pelos romanos e, progressivamente, nós tivemos uma série de consequências também. As terras conquistadas ficaram, em sua esmagadora maioria, nas mãos dos patrícios e eles legitimavam essa apropriação pelo seu caráter de importância social e histórica. Mas nós tivemos também o desenvolvimento de significativas atividades comerciais e manufatureiras. E essas atividades elas eram consideradas inferiores pela sociedade e eram, inclusive, por lei proibidas aos patrícios. E isso abriu caminho para o crescimento daquele grupo social de plebeus que eu mencionei agora há pouco para vocês, os equestres ou cavaleiros. E esses caras passaram a ter uma relevância bastante significativa em termos econômicos, inclusive se valendo presentes nas assembleias. As assembleias, elas existiam durante esse período republicano e elas elegiam as magistraturas. Então, quanto mais pessoas vinculadas a ti, quanto mais clientes tu tivesse, maior também era a tua representatividade nas assembleias e a possibilidade de uma ascensão política. E esses equestres, graças ao dinheiro que conseguiram com o comércio e com as manufaturas, passaram a também ter ambições políticas, certo? Bom, agora tem uma outra situação bastante significativa. Para que essas conquistas acontecessem, era necessário que existissem soldados. E esses soldados eram, em sua esmagadora maioria, oriundos das camadas plebeias. E justamente essa importância, essa relevância dos plebeus enquanto ainda a mão de obra mais importante, a mão de obra necessária, e o fato de os plebeus serem os soldados, fez com que a comunidade plebeia, a classe plebeia, passasse a se unir e fizesse reivindicações. Nessa primeira fase de lutas sociais de plebeus contra patrícios, nós não tivemos guerras civis, mas nós tivemos greve militar e tivemos, inclusive, os plebeus se valendo de uma ameaça de abandonarem a cidade de Roma e de fundarem uma cidade própria. E por pouco isso não aconteceu. As reivindicações plebeias acabaram gerando uma série de conquistas sociais que foram gradativas. Cuida bem, não foi lançado um conjunto de leis imediato. Mas aí entra um elemento importante, o grande legado histórico romano é o direito romano. E foi através da realização de uma série de leis, começando pela Lei das Doze Tábuas, a primeira lei escrita da Roma Antiga, que dentre outras coisas trouxe a proibição da escravidão por dívidas de plebeus. Mas desde a Lei das Doze Tábuas, Lei Licínia, Lei Canuleia, Lei Hortênsia, Lei Ogúnia, os nomes interessam muito pouco para efeitos de vestibulares. Mas muito importante é que vocês saibam quais foram as conquistas plebeias. Os plebeus, além de garantir a impossibilidade de um cidadão pobre ser escravizado pelas dívidas, garantiram o direito de casamento entre as classes, o que iria beneficiar aquele grupo de plebeus enriquecido, mas também garantiram o direito ao plebiscito, o direito de consulta, a igualdade civil, inclusive com acesso, a possibilidade de acesso ao Senado, garantiram que as terras conquistadas, elas por lei, um terço dessas terras deveriam ser transformadas em colônias agrícolas para a plebe, e também os plebeus garantiram direitos como o tribunato da plebe, que eu mencionei antes para vocês. Então, essas grandes conquistas plebeias, elas acabaram com a primeira etapa dessas lutas sociais que marcaram Roma. E elas abriram caminho para uma estabilidade social, política e econômica que abriu caminho exatamente para aquele que será o segundo áudio desse resumo da longa, gigantesca, extraordinária e importantíssima civilização da antiguidade para nós que estamos trilhando o caminho da sua aprovação. Aqui é o professor Fábio Catani e seguiremos com nossa preparação para Enem e vestibulares. Forte abraço!